Fala galera, que alegria mais um dia gravando o podcast do Memo nessa roda de conversa que hoje vem falar desse tema dos mais importantes para o debate de masculinidades, né? Que são paternidades. E a gente trata assim no plural já há algum tempo e a ideia aqui hoje é entrar na bad trip desse assunto. É falar sobre o ressentimento nas relações com os nossos pais, né? Nossos problemas com o papai. Falar desse ressentimento, um sentimento que é tão negligenciado, né? Por ser entendido como algo feio, bobo, chato, que né, não pode existir ou que precisa ser trabalhado. E de alguma forma a gente entende que esse ressentimento, ele marca a nossa história, né? Ele marca a nossa trajetória e que isso não tem como ser negado ou evitado ser encarado de alguma forma. Então, a ideia aqui é a gente aprofundar essa questão. Sempre do meu lado, meu querido amigo, meu parceiro de trabalho, líder de projetos do Memo, meu camarada Lincoln Frutuoso. E aí, irmão?
Alegria, gente. Vamos junto, hein?
Sempre importante trazer, para iniciar, o propósito do Memo, que é de mobilizar homens pela equidade de gênero por meio do debate de masculinidade. A gente faz isso criando um espaço como esse, né? Um espaço de trocas e reflexões coletivas sobre reflexões de gênero. Hoje, nos nossos convidados aqui, representando a nossa comunidade, o magnânimo João Hugo, que é um dos idealizadores e coordenadores do Centro de Cultura e Acolhimento LGBTQIA+, Casa Aurora. Fala, João Hugo. Prazer ter você aqui, meu querido.
Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O Memo já é minha segunda casa e eu fiquei muito feliz pelo convite. Bora bater esse papo, bora trazer reflexões importantes e meter o cacete nesses homens que colocaram a gente no mundo e largaram a gente aí ao léu.
É isso, meu querido. Vamos nessa. Tô sentindo que vai ser uma sessão de carrego hoje aqui, mas a ideia é a gente conseguir refletir sobre isso também, né? Não só desabafar. E para me ajudar nessa missão, esse cara que se chama Humberto Baltar, que é professor, educador antirracista, tradutor, palestrante, consultor étnico-racial, escritor e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes com a sua companheira, né? Obrigado, Humberto, por ter aceito o convite. Que alegria ter você aqui, meu querido, e fazer parte dessa resenha.
Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra para mim ter a oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Eu espero crescer muito nessa discussão. Tamo junto.
A questão é a seguinte. Como meu ressentimento com meu pai afeta a minha pessoa enquanto cuidador? A gente entende que não dá para falar de paternidade sem falar de cuidado, né? E a ideia aqui, com esse debate, é intensificar que falar de paternidade é falar de cuidado. E o ressentimento, infelizmente, né, atravessa essa relação de pai e filho e marca no corpo, na subjetividade de cada um de nós, né? Não tem como a gente, como eu estava falando, ignorar esse sentimento que é muito presente nessa relação, de forma generalizada e por motivos dos mais diversos, né? Tem a brincadeira no Twitter também que a gente ficou lembrando na hora de elaborar esse episódio, que é meio proibido você ter pai presente, né, no Twitter. Qualquer manifestação de amor ao pai, já vem alguém falando assim, mais respeito com as pessoas que não têm pai, que são várias. Então assim,
você que tem pai presente, está proibido falar bem ou amar seu pai. Sua obrigação é odiar seu pai, pois muitas pessoas não têm pai presente, têm empatia.
Então, acho que de tão comum e verdadeiro, isso já se tornou uma piada, né? Um meme dentro desses espaços de redes sociais. E eu, que já falei, né, diversas vezes, inclusive aqui no podcast, em alguns episódios, né, o podcast do Memo, esse é o quarto episódio sobre essa temática de paternidade. Eu já falei sobre a minha relação com meu pai de diversas maneiras, né? Tanto na questão afetiva.
Meu pai nunca se revelou pra mim, né? Ele sempre foi aquela pessoa ali, chamado Walter, sempre presente enquanto figura, assim. Mas não enquanto pessoa, de fato, afetiva na minha vida, nem nada. Então, ele era aquele típico pai que vê o filho uma vez a cada mês, dois meses, muito por insistência da minha mãe.
Quanto da falta de responsabilidade e cuidado dele na minha criação, né? O que sobrecarregou muito a minha mãe. Isso eu trouxe no episódio que a gente colocou paternidade, assim no plural, onde era uma mesa bem grande, com pessoas muito legais, e que eu trouxe uma outra chave dessa relação, né?
Um homem, mesmo sem participar em nada da minha criação, e que, diferentemente da minha mãe, Não tinha que se preocupar com o que eu estava comendo ou deixando de comer, como eu estava me sentindo ou deixando de sentir, que não assumiu nenhum compromisso de pagar a pensão obrigatória, ainda assim pode ser visto e percebido como um pai legal. E eu sou a prova disso. Eu achava ele legal.
E bom, a partir disso eu achei que já estava tudo certo, já estava tudo resolvido, já elaborei bastante sobre meu pai, não tem mais o que falar, assim, né? Só que é isso, eu vejo cada vez mais que dentro do debate de masculinidade, o tema de paternidade fica muito no lugar de acrescentar adjetivos, né? Então é a paternidade ativa, a paternidade responsável, a paternidade presente, cuidadora, e vai se somando adjetivos, né? E essa onda de adjetivação que surge para qualificar a paternidade me dá um negocinho, sabe? Me dá uma quisila. Eu acho que fica um papo muito positivo demais. E como disse meu amigo Fábio Mariano num papo recente que a gente teve, citando Fanon, nós desconfiamos do otimismo. Hoje, meu pai já é falecido há 11 anos, né? Mas me bate esse sentimento esquisito, assim, né? Que não é raiva, não é ódio, mas é uma coisa que me amargura, que me deixa meio pensando, porra, que merda. Por mais que eu acho que isso não me abale profundamente, me bate a dúvida, né? Isso afeta de alguma maneira o meu lugar de cuidador, as minhas relações, a minha relação com Gabriela, minha companheira, com o meu desejo de ser pai, e que até a gente resolver, não sei se é para resolver, né? Esse é o ponto, mas para a gente conseguir, até a gente conseguir lidar com esse ressentimento, que é muito vivo ainda para mim, nessa coisa que eu estou trazendo de quisila, de um certo ranço, de uma coisa aí, vendo o impacto que isso teve na vida de um dos meus irmãos, especialmente e tal, até a gente resolver isso, que a gente consiga dar um descanso para as mulheres, né? De lidar com esses homens adultos com problemas com seus pais, né? Esse tal de daddy issues que o Kendrick Lamar coloca muito bem numa música chamada Father Time. Mas bom, gente, já tô aqui na digressão e acho que é isso, assim.
Boa, Pedro. Cara, te ouvindo, a primeira coisa que eu pensei é que eu não tive ressentimento nenhum do meu pai, assim, sabe?
Privilégio, até contraria.
eu acho que isso, em alguma medida, até contraria uma certa lógica presente, né? Eu sou um cara preto, obviamente. Filho de um outro cara preto, bem retinto, bem alto, gordo, assim, meu pai maravilhoso, todo fofinho. Meu pai faleceu, vai fazer 10 anos, agora nesse ano, mais pro final do ano. E meu pai foi um pai maravilhoso, assim. Já falei isso, eu acho, que aqui com vocês em outros momentos. Meu pai foi meu grande amigo, grande amor da minha vida, minha grande referência. Apesar de eu ter experimentado algumas ausências com meu pai, sobretudo em relação ao cuidado no decorrer da nossa experiência juntos também, né? Isso é um outro ponto, mas que não me gerou um ressentimento. Me gerou, obviamente, uma atenção que eu tô tendo agora, olhando para trás, conversando com outras pessoas sobre isso. Mas o ponto é que talvez eu seja eu tenho uma experiência disruptiva, assim. Porque a grande maioria dos meus amigos tiveram algum tipo de ressentimento relacionado aos pais deles, né? Tanto pela ausência, tanto pela falta de cuidado, o abandono de uma maneira mais literal, assim. E Pedro falando, eu me lembrei de um ano novo. Isso, meu pai era vivo ainda, eu devia ter uns 16 anos, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, 16 anos atrás, a gente fui passar meu primeiro ano novo na praia, né? Aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Deu meia-noite, pra resumir a história, deu meia-noite. Os fogos começaram a subir, aquela coisa toda. A gente tava em um grupo de amigos. E dois desses meus amigos, que eram irmãos, eles começaram a chorar meia-noite. E eles só foram parar de chorar 3 horas da manhã. E, obviamente, contagiou todo mundo. Era um grupo de adolescentes chorando por conta desse ressentimento que eles tinham relacionado ao pai deles, assim. O abandono do pai deles. Eles ficaram, assim, sem exagero, 3 horas ininterruptamente chorando, falando do pai deles e da falta que o pai deles fazia na vida deles. E me veio isso, assim. Por mais que eu não tenha esse ressentimento com o meu pai, eu experimentei isso na relação com outros homens, assim, de diversas maneiras possíveis, né? E como isso é sempre uma pauta quando a gente para conversar sobre essas questões.
Bom, essa pauta é uma pauta muito difícil, né, de ser abordada por várias razões. Mas a principal delas é que falar de paternidade é um lugar de dor, né? Tanto como filho, como enquanto pai, eu vejo que É um lugar de dor porque a paternidade ela é marcada por ausências, né? E mesmo como a gente, quando a gente entende essas ausências, que é o meu caso, né? Eu tive um pai provedor, né? Que me deu uma ótima educação, me deu roupas, me deu brinquedos. Mas ele também não disse, né, eu te amo, não conversava comigo sobre os meus anseios, dúvidas, frustrações, questões, né. Porém, eu não guardo ressentimento, né, por isso, porque eu entendo que o contexto em que ele foi criado não favorecia esse tipo de paternidade, né, que a gente hoje chamaria de presente, ativa, efetiva e afetiva, né. Porque meu pai foi aquele cara que cresceu vendo Steven Seagal, Charles Bronson, Stallone, lá que... Rambo.
Lord Doc. Você vai ver quando eu voltar.
Então ele é um cara que foi socializado numa perspectiva em que o homem não sofre, ele não sente dor, ele não chora, então ele não tem vulnerabilidades, né? As vulnerabilidades são um traço de feminilidade. Então ele cresceu entendendo que mostrar-se vulnerável era mostrar-se feminino e, portanto, ser menos homem, né? E, obviamente, né, eu levei anos para elaborar isso e compreender isso. Já tive, sim, meu período de ressentimento na minha juventude e adolescência, enfim. Porém, eu vejo uma cultura problemática e não uma pessoa problemática. E aí eu acho que cabe até uma análise da sociedade como um todo, porque sobre várias questões, não só essa da paternidade, a tendência é focar no indivíduo, no local e não no global. O que é que faz esse indivíduo ser assim? E quando eu olho para isso, eu percebo que a gente vive numa cultura que realmente não estimula o homem a estar nesse lugar de quem sente, quem sofre, quem ama, quem sente dores. E essa dor que eu já tive, né, muito forte com relação à ausência paterna, é uma dor que eu consegui superar justamente entendendo a origem dela, né, a origem desse comportamento paterno que a gente entende hoje como tóxico, né? Falando agora da minha paternidade, da minha relação com o Apolo, eu lembro que há uns 3 anos eu tava dando banho nele e aí eu me dei conta, caramba, eu não tenho uma memória do meu pai me dando banho. E justamente porque ele cresceu nessa visão de que cuidado é feminino, né? E aí, dando banho no meu filho, eu ia me curando dessa dor de nunca ter tido experiência de ter tomado um banho com meu pai, do meu pai me dado um banho, sabe? Por essa falta desse cuidado que não existiu na minha infância. Porque ele cresceu com uma outra perspectiva, né? E aí, é outra ideia interessante da ancestralidade africana, né? De que o tempo não é linear, né? Ele é cíclico e ele, assim como Freud descobriu estudando África, o tempo não é cronológico, ele é psicológico, né? Então eu consegui ir lá na minha infância curar a mim mesmo naquela ausência do meu pai que abandonou minha mãe quando eu tinha 1 ano, né? E só em respeito, né, aos meus irmãos e irmãs do coletivo que sempre me acompanham onde eu vou, seja podcast, palestra, vídeo, entrevista, o que for, vários deles são privados da visão ou têm visão parcial ou baixa visão. Eu queria só me apresentar também. Na minha aparência, eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. Hoje eu estou usando uma bata africana que tem uma árvore decorada e atrás de mim tem uma parede creme, né? Assim que eu estou me apresentando hoje nessa conversa. Isso é o que eu queria trazer inicialmente aqui para nossa troca.
Sabe aquela coisa de que explica, mas não justifica? Sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que ter esse olhar coletivo e eu concordo. É isso, é uma cultura, né? Que de alguma forma fez meu pai ter esse comportamento distante do cuidado em relação a mim e a meus irmãos. Mas sabe assim, foda-se. Dá vontade de falar assim, foda-se. Porra, não deixa de ser cuzão por causa disso, sabe? E esse sentimento, né, que me bate, ele não é resolvido nem decantado, sabe assim? Com essa compreensão. Eu compreendo, é isso. Por isso que eu falei que eu achei que já estava tudo resolvido. Sabe? E te ouvindo falar que assim, dando banho no Apolo, você curou um pouco dessa mágoa, né? Desse ressentimento de não ter essa lembrança com seu pai, eu fico assim, porra, eu queria ter esse espírito, sabe? Porque eu fico quase duvidando. Não duvido porque eu te conheço, sabe? E sei que você não tá aqui falando por falar, né? Mas eu fico assim, cara, maneiro, eu compreendo isso tudo. De fato, compreendo, pô. Sabe? Eu acho que um outro episódio que a gente fez no podcast aqui do Memo foi sobre a situação da paternidade no Brasil. Então eu sei que é uma parada social, né? Isso é uma questão que não é do meu pai. Mas assim, as histórias que sei do meu pai com os meus irmãos, comigo, com a minha mãe, com a mãe dos meus irmãos, me levam a manter essa certa mágoa, né? Que é isso, não é uma raiva, não é um ódio que sinto, sabe? Não fico assim, é por causa dele! Não fico culpando ele, tá ligado? Dessas coisas que acontecem comigo e tal. Mas esse sentimento, ele não é superado pra mim, né? Ele não é superado por entender o contexto social, sabe? Essa parada permanece em mim, né? Mas bom, quero ouvir o João e a gente continuar resenhando, né?
Muito doido pensar numa paternidade, né? É, tanto que vocês falaram aqui, né? Que houve um episódio que era sobre paternidades, porque isso é muito plural, né? O Lincoln teve um pai presente, e eu costumo dizer que meu pai, ele foi no limite dele, né? Do que ele poderia ser. E a minha relação com ele era muito doida, assim. Era porque meu pai já faleceu, não faço ideia de quanto tempo tem. Justamente por essa relação de proximidade ter se perdido, né? Eu, por ser uma pessoa trans, por muito tempo vi meu pai fazer diversos comentários, né, LGBTfóbicos, de outros contextos. Meu pai era um homem negro que reproduzia racismo, por exemplo, né, por ser um homem negro de pele clara. Então isso pra mim era muito, muito antes de eu ter acesso a essas informações que a gente tem hoje, a empoderamento e a todas essas lógicas que a gente conhece. Meu pai, ele sempre foi um cara que, ele era um homem que estava em casa, mas parecia não estar. Minha mãe teve 5 filhos, eu sou filho caçula, e é muito doido porque, por exemplo, parecia que meu pai não estava ali, mesmo estando ali, né? Uma coisa que meu pai me deixou como referência é não mentir. Por quê? Porque meu pai era um mentiroso social. Meu pai mentia, então a gente não sabia qual era o ponto ali, né? Se ele estava realmente mentindo ou onde ele estava beirando a verdade. Então ele era sempre muito mentiroso. Então se meu pai dissesse que ganhou uma televisão, a gente só acreditava se a gente visse a televisão, né? E isso é muito doido, né? Então eu cresci com o referencial de não mentir e as pessoas não entendem porque às vezes eu prefiro dizer uma verdade que dói do que omitir algumas coisas, né? Por conta de Antônio, por exemplo, né? Olha a referência que meu pai deixou pra mim, né? Porque ele era um cara que, só um exemplo, meu pai teve uma empresa durante muito tempo, ele foi, ele trabalhava com empréstimo consignado e etc, tinha uma loja na Avenida 7 aqui, né, de Salvador, e aí era muito doido porque a gente sabia desse lugar de trabalho dele, a gente ia visitar ele e tal, mas ele, tipo assim, ele era... Na cabeça dele era multimilionário, né? Ele era isso, ele era aquilo, outro. E é muito doido, porque parece que quando a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta de que talvez aquela mentira é pra que ele pudesse ter um lugar de sou um paizão, sabe? Sou o orgulho do meu filho, sabe? E aí a gente vai crescendo e entendendo que essas construções, a gente vai percebendo que são duas vias, né? A via de que era um homem mesmo, que... E era um cara que, assim, você via que ele tinha... Ele tinha a vontade de fazer algo, né? Ele tinha a vontade de ser um pai presente, mas ele não conseguia ser por conta de uma cultura, né? Que é engendrada, que é engessada. Eu lembro que quando... Uma vez eu peguei meu pai no pulo, né? Eu namorava uma menina de um determinado bairro e meu pai era um cara que ele mentia tanto que ele dizia que ele tinha um amigo que ele ajudava levando esse cara que tinha uma deficiência para viajar. Ó, que viagem, né? Aí só acredita nisso quem quer. Ele saía nas sextas-feiras, ele saía ou no sábado à tarde, ele só retornava na segunda-feira com a roupa que ele ia pro escritório, por exemplo. E aí era parecido que, tipo assim, ele realmente fazia isso. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta que existia ali uma outra família, né? Existia um outro lugar que ele tinha um final de semana certo. Então, por exemplo, a gente cresceu acreditando nessa mentira durante muito tempo. E olha que loucura, por isso que eu acho que isso é uma loucura, deixar um referencial do não mentir pra gente, porque ele ensinou a gente a mentir, né? Porque se ele mentia, era o que ele queria de propagar, assim, pros filhos e tal. E durante muito tempo, isso foi uma coisa que eu me cobrava muito, pô, eu sei que meu pai tá mentindo, minha mãe não vê, não crê, sabe? E a gente vai se cobrando. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que são caminhos, né? Que talvez foi a cultura dele enquanto um homem que foi criado com baixa escolaridade, um homem que foi criado com avós, tiveram uma vida muito precária e talvez ele tenha se blindado dessas mentiras para poder existir e ser quem ele foi, né? Mas também é muito doido porque foi um pai que nunca foi um cara de ir pra uma reunião de escola, por exemplo, de nenhum dos filhos. Não me faltou afeto até um determinado momento, mas a gente tinha sempre as nossas rixas por conta dessas questões, né? Ele era um cara LGBTfóbico, ele era um cara que falava bobagem, por exemplo. Eu sempre fui rodeado de pessoas LGBTs na minha vida, desde a minha família mesmo, né? Então, assim, pra mim era muito doido, porque eu até aceitava a mentira, mas eu não concebia o fato dele ser LGBTfóbico, racista, machista e outras coisas, mesmo que isso ainda não tivesse, né, isso eu tinha uns 14 anos, isso pra mim ainda não existia uma linguagem, né, hoje eu vou fazer 30, então pra mim aquilo era uma outra época. E aí a gente fica pensando, né, quantas vezes a gente já se culpou pelos comportamentos que nossos pais deixaram atravessados nos nossos corpos, na nossa vivência, na nossa falta de afeto, né? Como isso impacta, por exemplo, na relação da gente hoje com as nossas companheiras ou companheiros, né? Como é que a gente lida com essas histórias de sair num final de semana e não retornar, por exemplo, né? Se a gente cresce dentro de um contexto familiar que isso é aceitável ou isso é, com várias aspas, normal, né? E aí, voltando pra história, uma vez eu peguei meu pai no pulo, porque ele dizia que ele ia sair todo final de semana, eu namorava com uma menina de um determinado bairro aqui em Salvador, e aí saio de manhã pra ir trabalhar e acho meu pai no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir pro trabalho. E quando ele me vê, e eu sou pirracento, eu faço questão de falar, ô, tá fazendo o que aqui? Tá perdido, ué? E aí ele gagueja, ele tomba, porque ele não sabe o que ele vai dizer, porque automaticamente a mentira ali tava sendo quebrada, né? Então, essa relação é muito doida, assim, né? Eu, por exemplo, não desejo ser pai, apesar de o fato de eu ser um cara de axé, de candomblé, eu já nasci pai por ser alguém de candomblé. E isso é muito doido, né? Eu não quero ter filhos, eu não quero ser pai, mas automaticamente o Orixá me fez pai, né? Eu já nasci pai. E isso é muito doido, por exemplo, para mim lidar, né, com esse atravessamento, né? Porque a ancestralidade me bota num lugar onde eu não queria estar, mas sabe que eu vou cumprir com esse papel da forma que tem que ser, né? Enfim, são vários pensamentos que me atravessam em relação a esse lugar de paternidade, assim, de como esse meu pai, por exemplo, pôde atravessar a minha vivência em várias questões, assim, né, da presença, da ausência, da mentira, da relação, por exemplo, com a minha mãe, que é uma mulher que é retada, porque conseguiu criar 5 filhos com um cara que, por exemplo, dava R$50 para fazer um mercado no final do mês. E era muito, sabe? Eu não esqueço, por exemplo, do dia que meu pai me deu dinheiro. Meu pai me deu dinheiro pra sair, eu fui assaltado. A vontade era tanta que o dinheiro não ficou nem na minha mão, assim, sabe? E eu não culpo ele, né? Eu culpo justamente essa estrutura, porque ele não foi, ele não foi moldado pra ser um pai presente. Ele não foi criado pra ser um pai bom. Ele foi criado pra ser um pai que cumpre tabela. Botei no mundo, vou ajudar na educação, vou cumprir com o que eu tenho que fazer, o resto é o resto, assim, sabe? E isso é muito, muito louco.
Eu acho que a grande maioria dos pais, né, são criados para cumprir tabela, assim, em alguma medida. Porque quando a gente vai pensar nesses dois símbolos, né, nessas duas categorias, vamos dizer assim, maternidade e paternidade, a gente vê como as coisas se diferenciam em alguma medida, e a gente, enquanto pai, é sempre criado para cumprir tabela, assim. Pedro usa uma expressão que eu tenho adotado muito, que é a sofisticação da babaquice, assim. E eu acho essa coisa da provisão, hoje, conversando com homens, sempre quando a gente vai falar sobre masculinidade, sempre quando a gente vai promover essa reflexão, ambiente corporativos, grupos reflexivos para a sociedade civil, o que quer que seja, sempre vem a coisa da provisão, que para mim eu sempre enxergo como uma sofisticação da babaquice. Que é isso, assim, a gente já sabe, já tem dados que dizem que mais da metade dos lares do Brasil são chefiados por mulheres. Então cadê a coisa da provisão. A coisa da provisão se dilui. Pra mim, enquanto homem, é sempre uma desculpa pra não me aproximar do cuidado mesmo, sabe? Pra não praticar o exercício do cuidado e da paternidade da melhor maneira possível. Então a coisa da provisão, assim, sempre soa nesse lugar. Conversando com homens, sempre, mas eu coloquei comida em casa, eu sou o principal responsável pela provisão. Mas eu acho que nada disso te impede de ter uma proximidade com o cuidado, de ter uma proximidade com a paternidade de uma maneira geral. E queria ouvir de vocês a impressão que vocês têm sobre isso também.
A percepção que eu tive, né, respondendo a questão do Lincoln sobre o cuidado, né, a provisão, foi bem fora da curva a minha perspectiva, porque ela conversa um pouco com a do Lincoln, né, que é ter uma mulher que é a que ganha mais e tal. A minha esposa, ela é engenheira química na Petrobras há mais de 10 anos, então hoje ela está num cargo de supervisão em que homem branco, cis, hétero, mais velho que ela, tem que obedecer quando ela manda e tal. E aí o que eu percebi? Que, na verdade, eu já li alguns estudos sobre isso, mas achava que era meio forçação. Mas o que eu vi é que o problema maior não é o gênero, mas o papel de gênero, porque o que eu percebo é que, na realidade, a crença de que certas posições sociais são superiores ao cuidado é que prejudicam a coisa. Porque se a pessoa bota dinheiro em casa, ela acha, já estou fazendo minha parte. Então, esse negócio de banho, botar lixo para fora, lavar quintal. Não, pô, passei o dia trabalhando. Boto a maior parte da grana aqui. Não tenho tempo para isso. E isso passa até pela questão que o Pedro traz. Por quê? Porque onde que eu encontrei, né, vamos dizer assim, o meu lugar de fazer as pazes, né, com meu pai, foi que quando eu vi esses papéis de gênero, eu vi que o papel de reconhecer fraqueza, ele não tá posto pro homem, né? Aquela caixa do homem, né, que o Tony Porter fala, não tem ali reconhecer fraqueza, pedir perdão, pedir desculpa, né? E aí eu vejo que seria justamente a grande virada que se o meu pai, por exemplo, tivesse tido, a gente teria tido uma relação maravilhosa, porque é possível você não conseguir fazer algo e reconhecer isso, admitir isso, e as pessoas terem até uma certa empatia por você, porque você reconheceu. Por exemplo, quando o João fala da coisa da mentira, aqui em casa tem vários bares perto daqui de casa, e eu vejo caras que passam um dia, eu vou trabalhar de manhã, tem um cara ali no bar, eu chego do trabalho, o cara tá na mesma mesa, na mesma posição às vezes. E aí esse cara às vezes fala que foi na rua, às vezes fala que foi pro trabalho, às vezes fala que foi jogar bola, e não foi nada, ele ficou numa mesa. Por quê? Porque na nossa sociedade não existe lugar para um homem abrir suas dores, inquietudes, frustrações. Então, é mais fácil para o cara dizer que deu tudo certo no trabalho, que ele teve um dia incrível, assim como uma criança que prefere desenhar uma casinha com um dia ensolarado, do que ele chegar e falar, pô, minha vida tá uma droga, eu não tô conseguindo lidar com a minha, sei lá, ejaculação precoce, ou dificuldade de ereção, ou problema no casamento, que eu não tô dando conta. E aí o cara vai lá e se esconde naquele bar e diz em casa que tava com os amigos, diz que jogou bola, fez e tal. Agora, num cenário ideal, né, fora desse real que a gente sabe que o homem não se propõe a se vulnerabilizar, se meu pai chegasse pra mim lá atrás e dissesse, filho, não sei dar banho, ou te tinha medo de te deixar cair. Conheço um cara que deixou o filho cair e foi culpabilizado aí anos porque o filho teve uma deficiência, porque o pé caiu de um jeito tal. São situações que acontecem, né? E aí muitos homens fogem desse lugar de dar banho no filho, ou fogem desse lugar de falar sobre emoções, porque nunca ninguém falou com eles próprios na infância deles, então eles nem sabem como é isso. Eu recebo mensagens de mulheres casadas aos montes, toda semana, especialmente do coletivo, para falar de coisas que elas não podem falar com os companheiros, porque não existe espaço. E aí, aqui em casa, a gente tem até um trato, né, eu e minha esposa, porque a gente entende que o paternar, na ancestralidade africana, ele não tem nada a ver com gerar filho biológico, nem o maternar. Paternar é acolher. Tanto que existe um provérbio, que eu acho que é o mais famoso aqui no Ocidente inteiro, que é preciso uma aldeia inteira, né, para educar uma criança. Esse provérbio, ele vem de etnias onde nem existe a noção, por exemplo, de órfão. Porque se o pai morre, o pai automaticamente passa a ser o irmão daquele cara. O tio vira pai. Em alguns casos, ele passa até a desposar essa mãe. Ele passa até a viver ali naquele lar como o novo pai, né? E é incrível, assim. A ideia de alguém que não é cuidado é inconcebível em algumas etnias, né? Então, eu acho bacana trazer isso, só pra gente ter uma outra referência. Eu acho que olhar para culturas não hegemônicas ajuda a gente nesse sentido. E aí, quando eu faço esse exercício, aí sim eu consigo entender a dificuldade que meu pai teve, né? Meu pai nunca me pediu desculpa, perdão. Isso não aconteceu. E não é porque ele era um cara escroto, é porque ele simplesmente não teve nem canal para isso, porque o homem era o cara que faz, acontece, inquestionável e tudo mais. Então, foi aí que eu consegui meio que apaziguar nessa questão do ressentimento, porque eu próprio hoje ainda tenho uma dificuldade enorme com isso, né? Para pedir perdão, desculpa, nas áreas que eu tenho várias limitações, por exemplo, com relação ao autismo. Expressar afeto é muito difícil para quem está no espectro. E eu sou casado, como é que eu faço, né? Minha esposa e tal. Então eu percebo que às vezes ela precisa de um afago, precisa de um tratamento diferenciado, acalorado, né? Afetuoso. E às vezes eu simplesmente não tenho repertório emocional para dar e não tenho desconstrução, vamos dizer assim, suficiente para falar, ó, agora não estou em condições de ser presente emocionalmente, né? Só me vulnerabilizando aqui para trazer como que é fácil cair nesse lugar de quem não provê emocionalmente, afetuosamente, amorosamente, né? É fácil cair nesse lugar. E hoje, entendendo isso, olhando para mim mesmo, eu vejo que, cara, botar na conta de uma pessoa ela não conseguir sair desse lugar é forte, porque eu tô aqui com toda a desconstrução, faculdade de psicologia, faculdade de letras, responsável por um coletivo de parentalidade, e não me consigo sair desse lugar, às vezes, de romper com essas amarras sociais, culturais, familiares, e dizer, não dou conta de te dar um abraço, não dou conta agora de dizer eu te amo, não dou conta de não gritar, porque o TDAH também, às vezes, dá uma irritabilidade, e às vezes a gente fica, né, descontrolado. Então, eu vejo que essa vulnerabilidade, ela vira, como o Tony Porter fala, né? Ela deixa de ser uma caixa dos homens e vira uma prisão, muitas vezes. Prisão cultural, prisão social. E não é nada fácil sair, né? Pra mim, eu faço terapia todo dia, tenho a medicação do TDAH, enfim. E ainda assim, me vejo em muitos momentos com uma dificuldade enorme de sair desse lugar. Então, quando eu olho pra mim, eu consigo perdoar o outro, né? Porque eu vejo que o outro tá num lugar idêntico ao meu, né? Como o Renato Russo canta, né? Eles são crianças como você, que você vai ser quando você crescer, né? Eu leio muito assim, vejo meu pai como alguém igual a mim.
Eu espero que eu não seja, como meu pai, assim. Não, de verdade mesmo. E é isso, pô, eu acho foda isso tudo que você fala, Humberto. Mas eu me sinto muito distante desse lugar ainda, assim. E eu tô falando aqui, parece que eu tenho uma raiva imensa sobre meu pai, que não é isso, tá? Mas eu também percebo isso em mim, né? Uma dificuldade monstra de me colocar nesse lugar de cuidador. E já pensando assim, né? Eu já causo um impacto negativo muitas vezes nas pessoas que eu me relaciono, mesmo sem ser meu filho, filha e tal. Imagina quando for meu filho. A criança vai ser muito traumatizada por eu ser quem eu sou. Eu tenho essa compreensão e sei dessa dificuldade, mas é isso, para mim, racionalmente, faz total sentido. Mas isso não tira de mim essa coisa, né? De assim, porra, foda-se. Eu sempre me volto essa parada assim do foda-se, sabe? Tipo, beleza, porra, até a sociedade aí. Mas minha mãe deu o jeito dela, sabe? Minha mãe cuidou de mim, do meu irmão, dos filhos, dos outros filhos do meu pai, de sobrinhos da família, se esfalfou inteira, mas conseguiu, sabe? E beleza que os homens não são ensinados a se vulnerabilizar e pedir ajuda. E é isso, né? Acho que se meu pai fosse vivo, eu tô entendendo que ninguém mais tem pai aqui vivo, né? Maluquice, isso aqui não foi pensado previamente, né? Meu pai morreu tem 11 anos, meu pai morreu em 2012. Se ele fosse vivo hoje, eu não vejo assim, com debate de masculinidade, conseguiríamos nos reconectar. Eu acho que eu ia estar mais puto com ele ainda, sabe? Eu não vejo assim, isso sendo curado. E não, mas aí quando eu tiver filho, ele vai ser avô. E aí as coisas vão acontecer. Acho que quanto mais eu debato masculinidades, maior vai sendo esse incômodo, sabe? Porque mais eu vou me dando conta de que isso é assumir responsabilidade. O fazer certo ou fazer errado, aí não estou entrando nessa. Não é sobre ser um bom pai no sentido de saber fazer as coisas, né? Mas o ponto é se preocupar em. E é isso que me pega, sabe? Debatendo cada vez mais masculinidades, assim, ele tinha que se responsabilizar. E não fez nada nesse sentido, né? É, e aí hoje, se ele fosse vivo, eu acho que eu ia estar mais puto com ele ainda. Ia estar assim, porra, você comeu cocô ou o quê? Por que que você não assumiu minimamente parte das suas responsabilidades? Você teve 4 filhos. Eu sou o 4º filho do meu pai, sabe? Então assim, segura esse peru aí no mínimo, sabe? Não quer assumir essa responsa? Se responsabiliza em não ter filho, porra. Sabe? E é isso, eu tô falando aqui com esse ímpeto. E repito novamente, eu não odeio meu pai, não tenho essa raiva dele. Eu só tenho esse senso cada vez mais nítido de que é assumir responsabilidades e que ele fugiu das responsabilidades. Seja por não ser incentivado, não interessa, sabe assim? Pra mim, é isso que vem o foda-se. Não assumiu responsabilidade minimamente, pô. E é isso, a trajetória do meu pai, acho que é distinta da de vocês. Meu pai era um cara branco. E que assim, nem foi buscar minha mãe no hospital, quando ela tava pra sair do hospital depois de eu ter nascido. Minha mãe me fala isso, me bate assim, cara, que idiota, sabe assim? Porque tava trabalhando, pelo amor de Deus. Como é que você entende que a sua responsabilidade num dia de trabalho é maior do que tirar sua mulher do hospital cheia de ponto, que acabou de ter um filho seu, porra, sabe? Isso me bate como um certo ressentimento mesmo, assim, como uma certa mágoa, que não é num lugar da raiva, é num lugar assim, minha mãe se fudeu por causa desse idiota, sabe? E isso cada vez fica mais nítido pra mim. E eu não consigo curar isso, sabe? Eu não consigo resolver isso. Porque eu acho que, eu não sei se é sobre resolver isso, eu acho que é sobre lidar com esse ressentimento e talvez se essa parada que Lincoln tava falando aí, de entender a referência como que eu não devo fazer, né? Talvez seja essa questão, sei lá. Mas assim, eu não consigo superar essa parada, nem sei se devo superar. Esse é o ponto pra mim, sabe? E é isso que eu acho que eu tô tentando trazer aqui, porque eu acho que esse papo, né? E assim, todos vocês falaram disso de alguma forma, né? Então eu tô me sentindo, né, quase nessa disputa retórica, assim, de ressentimento, de falar de ressentimento. Mas eu não consigo e acho isso meio novelesco, sabe assim? Tipo, o cara 40 anos depois mostra que guardou a medalhinha do filho. Então assim, se manteve preocupado, se manteve pensando nele. Grandes merda que guardou a porra da medalha. Cadê você aqui, porra? Sabe? Assumindo a sua responsabilidade. Então, eu acho que tem esse lugar da gente querer ser amado, né? Por essa pessoa e acabar de alguma forma qualquer migalha, né? Nesse lugar de qualquer manifestação, qualquer demonstração mínima ali de que ele ama, de que ele nos ama, assim, isso já... Ah, não, mas ó, apesar do sistema ter feito isso tudo com ele, essa coisa estrutural de distanciar homens do cuidado e tal, aí ó, ele botava o dinheiro, ele atendia dentro das limitações dele. As limitações da minha mãe foram superadas muitas vezes, recorrentemente, porra. Como que eu não vou ficar magoado com esse cara? Como que eu vou superar isso, entendendo que é o contexto que fez ele ser assim, tá ligado? Minha mãe não superou. E eu acho que ela não tem que superar mesmo porra nenhuma, não. Minha mãe fala até hoje, com muito... uma verve, assim, falando do meu pai, do pai do meu irmão, né, do primeiro casamento dela, de outros homens com quem ela se relacionou. Minha mãe é toda traumatizada porque é só um bando de idiota. E eu acho que ela tem que superar isso porque conseguiu fazer com que o Pedro se torne um bom homem. Nem sei se ela acha isso, né? Inclusive. Mas o ponto é, eu acho que ela não tem que superar nada, não. Sabe, acho que Humberto e o João aqui são duas figuras religiosas, né, que eu conheço, que são religiosas, assim, né, tem essa coisa da fé muito forte, assim, na vida, né. E acho que minha mãe também tem, minha mãe é espírita, e acha que uma das maiores questões dela é ela não superar essas questões, sabe, um dos maiores problemas que ela tem é não conseguir superar esses traumas que teve, perdoá-los e não sei o quê. Eu fico, às vezes, quando ela me traz, assim, mas não tem que perdoar ninguém, não. Aí tem que estar puto até hoje mesmo, sabe? Então, sei lá, gente, eu tô aqui me sentindo quase repetitivo, sabe? Porque me bate muito isso, assim.
Eu acho super justo, eu acho que é isso daí mesmo. A gente, nas nossas conversas internas, pra elaborar esse tema, enfim, pra elaborar essa roda de conversa aqui, a gente tem falado sobre isso e eu sou desses também. Eu acho que é isso, a gente tem que aprender a lidar com esse ressentimento e com essa coisa que, em alguma medida, pra muitos, traumatiza, assim. Mas eu acho, é isso, né? A gente no mesmo, a gente tem muito essa perspectiva coletiva do debate, né? Da gente romper um pouquinho com essa coisa individual. E na realidade não é romper, na realidade é entender o individual como um caminho pra gente chegar no coletivo, pra gente chegar no social. Só que o que eu tô entendendo aqui é um equilíbrio. A gente não pode eximir esse cara da responsabilidade dele por conta de um problema que é social, por conta de um problema que é coletivo. Isso vai explicar, mas não vai justificar. Eu vou continuar puto com todos os pais que fazem isso. Pra mim não tem explicação também. Vou falar. Pode ser o pai que for. Não foi o caso do meu, mas tem da minha família. E eu vou falar. Vou contra, vou falar que não tem justificativa e tal. Ah, aconteceu. Eu tive que viajar pra um outro lugar a trabalho. E eu tive que ir. Pô, foda-se. Minha mãe ficou aqui, se fudendo, tomando conta, e você nenhuma ligação, achou que mandar dinheiro era o suficiente. Isso só um exemplo. Essa coisa novelesca que Pedro trouxe, eu acho foda também, né? Esquisito, assim. Que é isso. O cara aparece 30 anos depois como um passe de mágica, chorando todo ano. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, pô. Não tem. Legal, você tá identificando isso agora. É isso aí que o Humberto falou, esse processo de vulnerabilização, que normalmente vem com o tempo, né? O homem, ele vai precisando de um cuidado maior, então ele vai subindo uma postura.
E vai gerando ressentimento, Lincoln. Depois de 40 anos, fala assim, cara, tô sem perna, diabético.
Aí, caralho, desculpa. Eu lembro do meu filho, porra.
Vai se fuder pra lá, porra. Agora vai me pedir ajuda? Eu, hein?
Mas é isso, assim, eu acho... Eu concordo com isso, assim. Pra mim, não tem uma... Não tem o meu termo, assim, sabe? Eu vou te entender, só que eu vou continuar puto contigo e vou ter que lidar com isso. Vou ter que lidar com esse sentimento, vou ter que lidar com esse ressentimento. E tudo bem, a possibilidade de convivência, ela pode existir ou não. E se não existir, eu também acho tudo bem. Ele que lute, assim, sabe? O pai que lute. Só que essa coisa de colocar sempre a culpa no contexto, no social, no coletivo, eu acho importante... Eu acho, sobretudo pra gente enquanto filho, sabe? Que ajuda a gente a lidar melhor com essa situação. Mas eu também fico meio receoso, assim. Pô, meu irmão, o problema é teu. Mas enfim, passar pra João aí.
É, duas coisas, assim. Primeiro, que até a referência da novela. Inclusive, a novela é muito boa. E é tipo assim, é muito doido quando a gente vai pensar, né? Nessa onda de, ai, será que eu não perdoei? Às vezes a gente realmente não tem que perdoar, não. Talvez a gente só aprenda lá na frente. Acho que funciona quando você for pai, se já não for. Colocar isso em prática, né? De ser o pai que eu não tive, né? É, eu acho que isso, talvez seja um ciclo que só seja vencido ou curado, né? Nessa forma, assim, às vezes a gente tem que lembrar mesmo e esse ressentimento tem que ficar, porque a gente também tem que parar de achar que a gente tem que perdoar tudo que fazem com a gente, né? Esse é o ponto. A gente tem que achar que tudo vai ser curado da maneira que tem que ser, porque o universo vai retornar pra gente daqui porra nenhuma. Às vezes o universo não retorna a gente tanta coisa boa que a gente faz.
É isso.
É, porra, se fosse pra retornar, minha mãe ia estar rica, pois ia estar, porra, bem de cabeça.
E é uma grande viagem, porque assim, foram pessoas que deixaram a desejar, não só com a gente, mas com pessoas que a gente ama, por exemplo, né? Vocês trouxeram esse exemplo do pai doente retornar pra casa. Eu lembro que meu pai ficou muito doente. E aí foi um momento da minha mãe dar o bote nele, assim, né? Então agora você tá doente, quem vai cuidar de você é a mulher que você ia todo final de semana. Boa! Aqui você não vai ficar, sacou? E tipo, e aí meus irmãos ficavam, mas a mãe nada. Pega as coisas dele e leva pra casa da mulher que ele tá. Porque agora é na saúde e na doença, beleza. É na saúde e na doença enquanto você ficou na saúde e na doença comigo. Mas em quantos momentos ele não ficou, né? Então assim, agora vai tipo, pra lá. Sabe? E foi da forma, por exemplo, que a minha mãe... E ela, que é muito doida, mesmo ela tendo essa atitude, ela não deixa que ninguém fale mal do nosso pai, justamente por ele ter sido nosso pai. E aí eu não tô dizendo que ele só foi ruim também, né? Ele teve coisas boas e coisas ruins. Maior parte coisas ruins, maior parte coisas ruins. Mas a gente vai também colocando, né? Que é também sobre gênero, sim. Porque muitas vezes essas mulheres tiveram que ser 10 vezes mais fortes pra lidar com pessoas que elas escolheram estar juntas e que largaram ela de mão em algum processo, né, na vida e tal, sendo, nesse caso, a paternidade. E, por exemplo, os meus irmãos hoje eles são pais super presentes, além de pais que eu nem falo, eu falo pais pagadores, né, porque eles pagam tudo, da escola a tudo, né? Mas eles também são pais presentes, né? Porque você vê que meu irmão, ele fica com a minha sobrinha, que é uma obrigação dele, né? Porque a gente pensa que a mãe é que cuida do filho. Não, os pais é uma obrigação, é dividido. Se fez junto, cuida junto, né? Dá banho junto, leva pra escola junto. Ah, porque eu tô ajudando minha mulher. Nada, você tá fazendo o que é sua obrigação de pai fazer, né? E que muita gente sabe que, por exemplo, nós três aqui, nós quatro não tivemos essa mesma presença paterna, né, de pai que leva pra escola, pai que vai pra reunião, pai que acompanha. Aliás, só o Lincoln aqui, né, que teve um pai que foi
daí. Mas isso daí fazia também não, João, isso daí também não. Era brincar, levar no futebol, o cara maravilhoso e tal. Mas ir na reunião era Carla, era Cacá. Ih, não sei, é Cacá, isso.
E é muito doido, né? Porque é não sustentar o BO do filho. Você sabe quem é o seu filho até a página 2. Passou disso, você não sabe quem é o seu filho. É aquilo que você vai ver e se quer ver com a sua companheira, né? Se é um pai que... se é um filho que é um filho bom, um filho presente, um filho que faz atividade, etc. Ele não quer saber disso. É o garotão, é o meninão. E no meu caso não era nessa lógica porque, né? Eu, apesar de desde pequeno ser assim, eu vim transicionar... muito depois, né? Mas ainda assim eram os estereótipos do que o pai cria ali naquele filho, naquela filha, que nem sempre ele sabe se é realmente aquilo, porque ele tá no sonho de verão dele, enquanto tá a mãe ali se lascando pra sustentar, dar comida, garantir, isso, aquilo, outro. Eu lembro bem que minha mãe, por exemplo, era muito doido isso, né? Minha mãe foi manicure durante 40 anos, fazendo unha a domicílio. E minha mãe ia trabalhar, eu ficava com minha irmã mais velha. Se minha irmã mais velha e meu pai estivessem em casa, eu pedia autorização à minha irmã mais velha pra eu sair. Ou pra qualquer outra coisa, mas eu não pedia ao meu pai, tá ligado? Porque ele, pra mim, não tinha a autoridade de pai, justamente por não ser um pai que chegasse junto, que tava em reunião, que era presente. E isso é sintomático, tá, sacou? Tipo assim, tem outros pais que fazem isso e tem outros filhos que vão seguir esse mesmo exemplo. E é por isso que eu digo... por exemplo, que a gente não tem necessidade de se curar desse pai, que a gente não tem necessidade de não falar desse pai, né, com a entonação que o Pedro traz, por exemplo. A gente não tem essa necessidade porque foram pessoas que estiveram na nossa vida só pra botar a gente no mundo e acabou, sabe? E aí a gente tem que aprender também a lidar com essas questões e melhorar a partir disso, né? Eu não quero ser pai. Mas se eu fosse um pai, eu certamente não seria um pai como o Antônio, por exemplo, né? Eu não quero ser pai, mas se eu fosse pai, certamente eu não mentiria pro meu filho, né? Eu não quero ser pai e eu não sigo a lógica dessa paternidade de fez, pagou 30 conto, 40 conto, 50 conto é o dinheiro da feira pra minha mulher se virar com o resto, sabe? A gente tem que parar com a cultura de achar que tudo a gente tem que perdoar, porque às vezes tem coisas que vão doer mesmo e que talvez essa dor seja para alimentar outras vivências, outras relações, outros espelhos nas nossas vidas, tá ligado?
E porra, uma coisa que pega, que esse discurso de tipo assim, é o sistema, a estrutura, e aí assim, eu entendo isso e por isso fiz as pazes e tal, né? Que acho que é o discurso que está aqui de alguma forma e que eu estou tentando manifestar ao contrário, né? Eu acho que, para além do individual, pensando na questão social, eu acho que esse fazer as pazes, no final das contas, passa a mensagem de que está tudo bem você ser um idiota que não se responsabiliza. Porque aquilo autoriza a pessoa a se desresponsabilizar, né? Esse fazer as pazes ser tão possível e ser tão... e ser tão, como é que é, disseminado, né? E de ser tão manifestado, essa coisa de tipo, ah, ele atendeu as limitações dele, né? O repertório que ele tinha e tal. Isso acaba, muitas vezes, autorizando essa desresponsabilidade, né? Autorizando a pessoa a não se preocupar com isso, assim. E eu acho que isso, do ponto de vista do debate coletivo, é nocivo, assim, sabe? Eu não sei... não sei qual o efeito positivo que isso traz. Pensando no debate coletivo social que a gente está querendo promover aqui também, né? É um incômodo particular meu, mas que precisa ter essa dimensão social, estrutural, coletiva, né? E eu acho que com essa última fala do João me veio essa parada. Eu acho que essa implicação minha de não querer deixar de ter esse ressentimento, né? E aprender com ele, mas não superá-lo, né? Lidar com ele, mas não curá-lo. Eu acho que vem nesse lugar de manter a falta de responsabilidade como um problema, como uma questão. Isso não pode ser resolvido porque ele pediu desculpa. Quer dizer, Não pode, né? Isso aqui sou eu já no ímpeto da fala aqui. Ah, desse jeito meu.
Entendo super, assim, que não dá pra anular nossas dores. Somos humanos não, e seria até hipócrita, né? Esse perdão demagógico, né? Pra parecer desconstruído, pra parecer que eu sou uma pessoa elevada, né? Isso aí. Se não chegou nesse lugar, é super autêntico, original e verdadeiro, né? Reconhecer isso. E eu só reconheço que eu cheguei nesse lugar graças ao meu filho. Se eu não fosse pai do Apolo, dificilmente eu perdoaria muita coisa, né, que eu vivi em termos de ausência do meu pai, mas a potência de cuidar de um filho, a potência do afeto e do amor realmente fazem coisas assim que eu tenho estado impressionado, assim, com esse acolhimento, né, de outros homens que fazendo também pelo coletivo Pais Pretos, assim, o que acontece na gente quando a gente ama alguém liberalmente, especialmente alguém diferente, assim, de vínculo sanguíneo, que não é filho, que é um cara do coletivo que você decidiu paternar. Nossa, isso tem uma potência, assim. A Bell Hooks chama de amor revolucionário, né? E é o caminho que eu tenho trilhado, assim, e tem sido, assim, revelador, né? E aí tô nesse caminho do auto-amor também, né? Que é essencial pra gente poder amar alguém, né? Como amar alguém sem se auto-amar primeiro, né? Mas é isso, acabei fazendo uma digressão aqui, mas eu tô muito grato. Já quero deixar meu agradecimento pelas reflexões que vocês trouxeram, assim, porque eu nunca olhei sobre essas questões tão viscerais, sobre esse prisma da dor, né? Porque hoje não se permite isso, né? Todo mundo tá muito bem, essa positividade tóxica, né? Então achei incrível não ter isso aqui. Achei incrível estar com pessoas verdadeiras, né? Que é raro hoje. Gente verdadeira hoje está em extinção. Então, João, Lincoln, Pedro, obrigado de verdade, assim, porque eu tô nesse meio das palestras de paternidade, masculinidade. Conheço esses caras grandões todos aí. E muitos deles passam uma coisa que eu falo, cara, não, quero ser verdadeiro. Não quero ter que fechar com um discurso que fica bonito na foto, né? Então, já guardo esse episódio nem terminou e eu já guardo ele, assim, num lugar, assim, bonito, né, do peito, assim, porque esse grau de verdade numa conversa é algo raro hoje. Obrigado, meus irmãos, de verdade.
Não, obrigado você, irmão, por acho que insistir em estar aqui trocando com a gente de maneira verdadeira também, trazendo essa coisa, né, de que isso não é só um discurso. Eu acho que você traz também de um jeito verdadeiro essa coisa de conseguir lidar com essas questões de uma maneira muito legal. E eu acho que é isso, acho que não é dizer sobre o como, né? Não é tentar dar uma diretriz aqui e pagar de bastião também da coisa, de falar o que é certo e o que é errado. Eu acho que o intuito aqui não é esse. Eu acho que o intuito aqui, primeiro, é deixar legítimo esse sentimento de ressentimento. De não olhar para isso só como uma coisa feia, boba, chata, que precisa ser superada, né? Eu acho que isso precisa ser encarado, mas não necessariamente superado. Eu acho que, né, isso eu já disse aqui vezes, né, nesse próprio episódio. Então não é sobre dizer o como, né, mas é entender que nesse como, que eu sei lá qual é, não dá para ter como opção a fuga da responsabilidade. Porque é isso, é o que eu estava falando. Se eu tiver um filho, e eu espero que tenha, porque o meu desejo é esse, eu acho que eu vou deixar a criança muito traumatizada. Acho que não vai ter como eu não saber... Eu saber como não traumatizar o meu filho, porque acho que isso está para além de mim. Eu não sou um homem perfeito, não serei um pai perfeito, consequentemente. Então, traumas na criança, infelizmente, já sei que vou gerar. Vou tentar atenuar isso, vou tentar trabalhar isso e tal. Mas, assim, é a parada que até que eu acho que vai além de mim, sabe? Do jeito que o outro recebe também e tal. Cada pessoa é uma pessoa. Mas eu tenho que entender que não é uma possibilidade eu fugir da responsabilidade de tentar fazer alguma coisa. Isso eu não posso. Isso eu não quero passar pano nem a nível histórico, sabe? Não quero olhar para trás e entender que foi só por conta da falta de repertório. Que ele podia ter tentado, mesmo na falta de repertório, sabe? Mesmo com as limitações dele, não fugir da responsabilidade. Esse, para mim, é o ponto, né?
Eu acho que é importante que a gente tenha um papo dois desse papo, assim, porque tem outras coisas pra gente esmiuçar, tem outros homens pra gente ouvir, tem outras paternidades que a gente precisa explorar e entender. E pra mim foi muito importante, assim, porque eu venho de um lugar também, né, de um pai não presente e de uma crença que é muito doida, né, que geralmente são as nossas mães que trazem isso, né, da gente ter um outro olhar sobre esses pais que muitas vezes machucaram essas mulheres, né, e colocaram essas mulheres em um lugar de inferioridade, né, pelo tratamento, etc. E aí a gente tem essa busca, né, da sua mãe na espiritualidade dela de achar que tem um ponto ali para que tudo isso acontecesse ou que exista um perdão a partir disso, né? E da minha, que mesmo com todos os percalços, né, tem um outro olhar e não deixa que a gente fale mal do nosso próprio pai. Isso é muito doido, assim. Toda vez que ela fala, apesar de tudo, seu pai foi um pai, não sabe? Eu acho isso muito grande, assim, né?
Então que a gente marque um próximo.
Próximo, pode rolar, vai rolar, com certeza.
É, galera, como vocês viram, esse tema rende demais, né? A gente ficaria aqui facilmente horas e horas conversando sobre isso. E por isso que, de fato, teremos uma parte 2, como foi dito agora há pouco, né? Vai vir uma parte 2 aí, só que agora só com os ressentidos online. Quero ainda me sentir discutindo e aprofundando essas questões com a galera que ainda tem um sentimento ali esquisito, um ranço, uma quisila, um incômodo com seu pai e não tem isso resolvido, né? E, como o Lincoln está de férias, muito merecidas, ao meu lado, o querido host do Memofone, Abel Oliveira.
É isso mesmo, Pedro. No próximo episódio eu estarei aqui contigo, cobrindo aí as férias do Lincoln, fazendo meu papel de Ana Furtado na Globo. E a gente segue dando linha nesse tema das paternidades, convocando aí o time dos ressentidos. Eu já destaco que faço parte desse bonde aí, então meu pai que se prepare. É isso, galera. Até semana que vem que a gente conclui esse papo aqui. Te espero.
É isso, gente. Terça-feira que vem, parte 2 do episódio. Grande beijo.
O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E nunca chegaremos à tão sonhada equidade de gênero se a gente não assumir, de verdade, a nossa responsabilidade no cuidado.
Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você está curtindo refletir com a gente, dá as 5 estrelinhas e manda um comentário lá. Eu sou o Piro de Figueiredo.
Eu sou o Lincoln Frutuoso.
E a produção desse episódio é de Abel Oliveira e Ellen Menezes, a edição de som é de Samuel Gambini. Vamos juntos, amigos. Abração e a gente se vê na próxima.
Alegria, gente.